Senhores deputados, vamos dar início à nossa reunião. Tem uma proposta de ordem do dia. O primeiro ponto, como sempre, é a aprovação da proposta. Alguma proposta de alteração? Não vislumbro. Vamos então votar. Os seus deputados votam contra. Os seus deputados que se abstêm. Está aprovada por unanimidade. Apreciação e aprovação da data da reunião anterior. A reunião realizou-se ontem, de maneira que ficará para a apreciação na próxima reunião. Ponto 3 da nossa ordem do dia. Gostava de vos dizer que foram distribuídos 4 relatórios. O da audiência concedida à Federação das Associações de Estudantes de Enfermagem, pelo Grupo de Trabalho do Ensino Superior. O relatório da audiência concedida ao Fórum Estudante e aos ministros do Governo, promovido por essa entidade. Um relatório da audiência concedida à Confederação Nacional Independente de Pais Encarregados de Educação, CNIP. E um relatório da visita realizada ao INET. Foram distribuídos, como nós temos acordado. Se alguém quiser pronunciar-se sobre esses relatórios, este é o momento de o fazer. Se não, não direi que se cala para sempre, mas perde uma oportunidade de intervir. Dizer-vos que nós temos que proceder à deliberação nesta nossa comissão quanto à requisição ou não da doutora Cristina Tavares. As pessoas conhecem todas a doutora Cristina Tavares, mas mais importante do que conhecer a doutora Cristina Tavares é conhecer o trabalho dela. E como ela está requisitada por um período de um ano, nós temos que dar indicações à Assembleia da República se queremos renovar a sua requisição por mais um ano ou se prescindimos dos seus serviços. E, portanto, eu tenho a minha própria avaliação, mas não quero limitar a decisão da Comissão. E, portanto, gostaria, à semelhança do que fizemos também no ano passado, que os seus deputados se pudessem pronunciar. Deputado Luís Fernando Soares.
A dizer que nós, tanto pela pessoa em si como pelo trabalho realizado, apoiamos vivamente que seja a renovação do contrato da doutora Cristina Tavares.
Luís Fernando Soares, deputado Sérgio Fierro.
Sr. Presidente, para subscrever e aplaudir, quer a sua opinião, quer também a opinião do Sr. Deputado Fagundes Duarte, do Partido Socialista.
Muito obrigado, Sr. Deputado Jorge Paulo Carvalho.
Sr. Presidente, no mesmo sentido das intervenções anteriores.
Sr. Deputada Luísa Mesquita.
No mesmo sentido das intervenções anteriores. Muito obrigada.
Muito bem, Sr. Deputado Miguel Tiago, presumo que seja no mesmo sentido. Sr. Deputada Ana Drago. Exatamente. Muito bem. Gostava também de vos colocar à consideração, não temos decidido nada sobre isso, mas a natureza das audições aos peticionários que nós fazemos em comissão, em 99% dos casos, que é para não dizer 100%, para não correr o risco de errar, as audições que são feitas aos peticionários transformam-se quase sempre num debate entre os deputados na frente dos peticionários. O que é uma coisa muito, enfim, singular e que não é adequada à reunião pela qual se faz a audição aos peticionários. Quer dizer, eu considero que uma audição aos peticionários é, no fundo, conhece o que é que eles pretendem e, no fundo, é perguntar porque é que eles pretendem isso no intuito de nos esclarecermos mutuamente. E, portanto, eu sugeria que houvesse uma ponderação por todos os meus colegas, no sentido de que futuras audições pudessem decorrer mais com pergunta-resposta, quer dizer, dos deputados que estão presentes, sem limite de tempo, enfim, há sempre geralmente uma hora para isso, uma hora e tal, mas sem limite de tempo, muito menos do que discussões entre diferentes deputados. Obviamente que isso não pode inibir nem limitar a livre expressão de quem entende dizer o que lhe aprovê sobre essa matéria e, sobretudo, no final, eu acho que cada grupo parlamentar tem o direito de dizer o que é que pensa sobre aquela matéria em concreto. Caso contrário, era só uma inquirição sem que os grupos parlamentares se pronunciassem, porque os peticionários também necessitam de saber a opinião dos respectivos grupos parlamentares. Mas gostava que pensassem um pouco sobre isso para a próxima sessão legislativa. Eu sei que não é a mais adequada porque é a primeira antes de eleições, mas de qualquer maneira que se pudessem ponderar um pouco sobre isso. Ao mesmo tempo, também gostaria de sugerir que até ao dia 16 deste mês me pudessem fazer chegar sugestões para o nosso plano de atividades para a próxima sessão legislativa. Eu tenho uma sensibilidade, posso estar errado, de que nós na próxima sessão legislativa teremos muito mais debate político e muito menos tempo para a atividade conjunta da Comissão. Persinto isso, não é? É próprio da aproximação às eleições. De qualquer maneira, vejam quais são as missões que estão atribuídas a cada relator e a cada grupo de trabalho. Vejam aquilo que já temos em obrigação no nosso plano, como por exemplo o Parlamento dos Jovens. Portanto, gostaria de qualquer maneira que se pensasse sobre isso e que até ao dia 16 de junho pudessem surgir as primeiras propostas para que eu depois pudesse formular uma primeira proposta, um primeiro esboço, e para que nós, até ao final do mês de junho, na primeira semana de julho, pudéssemos, enfim, tomar as nossas decisões. Dizer-vos também a esse propósito que não é a minha intenção convocar nenhuma reunião para lá da data estabelecida para terminarem os nossos trabalhos. Só ver, é 20 de julho, se não me falha. 18 de julho. A menos que exista alguma iniciativa legislativa, mas que tenha que se trabalhar na especialidade nessa altura. Mas não estou a ver. E, portanto, queria também dizer-vos isso. Queria também dizer-vos que vou apresentar uma proposta relativa à calendarização das vindas dos membros do Governo na próxima sessão legislativa. Também para ser vista e apreciada por nós, uma vez que temos que encerrar esse processo também em julho, para termos as coisas todas prontinhas. Duas notas mais. Nós no próximo dia 10, portanto é feriado, não há reunião, no dia 11 temos reunião, e a minha intenção é fazermos a primeira discussão do relatório da Sra. Deputada Júlia Caré sobre o Parlamento dos Jovens. Portanto, quem tiver ainda contributos para enviar, apesar de já estar fora de tempo, envie, para nós termos uma discussão sobre as linhas orientadoras e sobre a escolha dos temas. Atenção, e a escolha dos temas. Já foi ultrapassado, portanto, é mandar o limite, neste caso, é até ao início do campeonato. Portanto, até sábado faríamos isso. Por último, nós, no dia 17, temos uma audição com o Sr. Procurador-Geral da República. E, portanto, a minha intenção era que nós pudéssemos ter uma audição, também com tempos, que é uma coisa normal, e talvez eu me socorresse um pouco da grelha que temos utilizado quando vem um membro do Governo. Portanto, cada grupo parlamentar e a Sra. Deputada não inscrita tem 5 minutos, para a Sra. Deputada não inscrita tem 3, para colocarem questões. Talvez fosse, e o Sr. Procurador poder responder, talvez até fosse mais interessante outra fórmula, não sei, mas de qualquer maneira esta era a grelha que eu tinha pensado e vou, se houver acordo entre nós, enviar ao Sr. Procurador para ele poder dar a sua concordância, obviamente. Sobre estas questões todas, que são bastantes, dou a palavra ao Sr. Deputado Miguel Tiago e ao Sr. Deputado José Paulo Carvalho.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Não tanto sobre aquilo que acabou de colocar, faremos chegar às sugestões até 16, mas sobre um problema que já tínhamos colocado numa anterior reunião da Comissão, que se tornou a verificar, também por falha nossa, durante a análise do calendário da violência nas escolas, do calendário dos trabalhos do plano da violência nas escolas. Era renovar o apelo à Comissão e ao Sr. Presidente para que fosse limitado ao máximo, aliás ao mínimo, o número de iniciativas realizadas à segunda-feira por esta Comissão. Foi com grande dificuldade que estivemos presentes naquela audição e isto significa que, portanto, houve um deputado do grupo parlamentar que não esteve, usando das possibilidades que o regimento lhe proporciona e lhe propicia, que é o contacto com o eleitorado para as segundas-feiras. E, portanto, era novamente apelar à Comissão para ter esta sensibilidade, particularmente aos partidos maiores que podem não sentir tanto esse impacto nos trabalhos dos grupos parlamentares, mas, e até porque, por mero cumprimento regimental também. E, portanto, nesse sentido, eu não verifiquei se haverá mais alguma audição da violência nas escolas marcada para uma segunda-feira, mas se houvesse, também pedia que fosse revista essa data. Ou em qualquer outro âmbito dos trabalhos desta Comissão.
Muito obrigado, Sr. Deputado Miguel Tiago. Sr. Deputado José Paulo Carvalho.
Sr. Presidente, eu não estava a pensar referir-me a isto, mas estou de acordo com o que, com a sugestão do Sr. Deputado Miguel Tiago. E gostava, quanto às audições, nomeadamente do Sr. Procurador-Geral da República, eu sugeri, acho bem que se mantenha a grelha habitual para quando vêm cá os ministros, mas eu acho que era importante que antes de... Essa grelha é uma grelha mais de debate e, portanto, e faz sentido que seja assim. Nesta audição, eu acho que nós temos mais interesse do que propriamente debater, mas também acho que é importante manter essa vertente. Ouvir, acho que tinha que haver uma fase inicial. Eu diria que com um limite de tempo até razoavelmente alargado, quer para o Sr. Procurador-Geral, quer para a Sra. Ministra da Educação, porque se trata de uma audição e não propriamente estas vindas normais de ministros. Portanto, colocava à consideração do Sr. Presidente que fosse dado um período inicial de intervenção, mais alargado até do que às vezes no formato que temos de dar ao membro do Governo uma intervenção inicial, ao Sr. Procurador-Geral da República e, neste caso, também à Sra. Ministra, quando vier depois na semana a seguir.
Sr. Deputado Luís Fernando Soares. Que está criando, tem que zelar para o bom ambiente da Comissão. O Sr. Deputado Miguel Tiago tem toda a razão na questão das segundas-feiras, portanto não vou desvender mais argumentos. Nós tivemos é que marcar duas segundas-feiras, porque para metermos o calendário da audição tivemos que estragar, digamos, duas segundas-feiras, mas portanto teremos isso em atenção. E eu tenho sempre um cuidado de não marcar para as terças de manhã, mas portanto, ok, se não houver outra possibilidade de arrumação, é preferível marcar para a terça de manhã do que estragar a segunda-feira. Estou a ver ali já um protesto de Trás-os-Montes, mas podíamos começar. Em relação à grelha, eu julgo também que, honestamente, que as audições são diferentes, à Ministra da Educação e ao Procurador. No Procurador, o que é que nós queremos saber? O que é que ele tem a dizer sobre este fenómeno, designadamente fenómeno violência, não é? Que a indisciplina não é um problema dele. E, portanto, eu julgo que as perguntas, ou seja, colocar perguntas no início é a melhor forma. E, portanto, eu na conversa que tive com ele, ele também é adepto dessa solução, ou seja, de uma solução de lhe ser questionado. Olha, diga lá o que é que pensa sobre isto, o que é que pensa sobre aquilo. Portanto, nós podemos, se quisermos, podemos aqui fazer uma inovação. Lembrei-me agora com outra coisa qualquer, que é poder fazer um circuito, quer dizer, em cada grupo parlamentar coloca as suas perguntas, não é? Ou então rotativo, quer dizer, o CDS é quem começa, não é? Porque foi quem teve a iniciativa. Portanto, o CDS poder colocar, imagino, três perguntas, depois o PS coloca três, depois o PSD três, quer dizer, fazer isso e fazer aqui várias rondas. Essa pode ser uma fórmula. E depois, haver uma segunda ronda em que as pessoas têm 5 minutos para intervir ou uma coisa qualquer. Não sei. Quer dizer, aquilo que eu acho é que tem que ser produtivo, quer dizer, esse tipo de reunião. Outra possibilidade é as pessoas terem o mesmo tempo e colocarem as questões, como fazemos com o Ministro da Educação. Digam-me, por vossa justiça, porque eu gostava de enviar para o Sr. Procurador uma grelha. Diga-se, o Deputado José Paulo Carvalho.
Sr. Presidente, diz-me a experiência que faz algum sentido que haja algum tempo limite mesmo para se colocar perguntas. Porque, da experiência que tenho de outras comissões, às vezes nunca se sabe muito bem se o meu momento de intervenção vai ser ao fim de 45 minutos ou ao fim de 2 horas e meia. Como aliás já aconteceu, de facto é completamente anedótico, diga-se de passagem. E nesse sentido acho que o sistema que o Sr. Presidente implantou aqui e que está a cumprir aqui na Comissão, acho que é, de facto, bastante mais produtivo e razoável. E portanto acho que faz sentido. Eu desconheci essa conversa prévia já tida com o Sr. Procurador-Geral da República, que é óbvio se ele prefere que os grupos parlamentares lhe coloquem uma bolsa de perguntas e depois a intervenção dele é feita com base nas perguntas que de alguma maneira é colocada, pois também me parece que é razoável que seja assim. E preferia que fosse de outra maneira, mas digamos, se isso de alguma forma foi até sugerido pelo próprio convidado, faz algum sentido respeitar isso, não é?
Sugeriu-se, fui ele, fui eu, não é? Mas quer dizer, mas a Comissão é soberana em propor ao Sr. Procurador uma proposta e, portanto, a Comissão não tem que me acompanhar. Agora, quando nós convidamos alguém para vir à Comissão para ser ouvida, quer dizer, ou nós lhe perguntamos, ó Sr. Procurador, diga lá tudo o que tem a dizer sobre violência nas escolas e pronto, e o senhor tem meia hora para falar, não é? Ou então, são-lhe colocadas questões, acho que. Às quais eu respondo. Eu julgo que é mais produtivo as perguntas específicas e as perguntas objetivas. E, portanto, enfim, sinceramente, eu não me importava de um sistema em que cada grupo parlamentar tivesse um crédito de X perguntas para fazer. Ou então, tenha um crédito de tempo e faz as perguntas que quer nesse caso. Vejo que é melhor o tempo, e então, por uma questão de tempo, podemos... Então, avançar. Então eu iria sugerir para a grelha das 2 horas, que é a grelha que nós costumamos utilizar com os ministros, para o seu procurador, mas quer dizer, haverá elasticidade, de certeza, para não ficar nenhuma questão sem resposta. Sr. Deputado Luís Fernandes,
eu só queria...
Está marcada para dia 17 às 15 horas. Diga. Dia 17 às 15 horas.
Acho muito bem para a solução que for adotada, porque nós relativamente indiferente. Queria só chamar a atenção para um aspecto em que o Sr. Procurador-Geral da República, na altura como aqueles incidentes de telemóvel, fez declarações algo bombásticas para a comunicação social. Portanto, não sei se não seria de conversar por causa disso, mas é apenas uma chamada de atenção para o Fátima. Portanto, a gente já sabe de certa maneira o que é que ele disse, mas também podemos usar um registro que é, então, o senhor na altura disse isto, mantém.
Muito bem. A última informação que eu tenho é relativa... Sim, portanto, há uma grelha de... Portanto, para que fique claro, a grelha que nós vamos utilizar é a grelha das 2 horas, portanto, mais minuto, menos minuto, com um partido requerente. Portanto, partido requerente, portanto, o CDS coloca, tem, não sei quanto é que é de memória, mas hoje os serviços já distribuem, sem salvo erro, 3 minutos ou 5 minutos, ou o que é, depois têm todos 5 e o CDS é o último dessa ronda com menos tempo, com 3 minutos ou qualquer coisa. Portanto, é a regra que sempre foi seguida, excepto quando a senhora deputada não inscrita uma vez tomou uma iniciativa e eu esqueci-me e não lhe dei a palavra no início. Mas ela também não ouviu agora, portanto não há problema. Relatório sobre ciência. O senhor deputado Bravo Nico apresentou-me uma proposta de calendário relativo à missão que nós lhe incumbimos relativamente à ciência. Esse calendário foi distribuído e queria perguntar se há alguma proposta de alteração ou se há um consenso. Se foi distribuído já a semana passada ou há 2 semanas? era uma folhinha assim. E ontem estava em cima da mesa. No fundo aponta para a entrega do relatório final à Comissão durante o mês de dezembro para a respectiva apreciação. Eu, por mim, vejo isto como normal. Muito bem. No ponto 3, há alguma questão que queiram colocar? Sr. Deputado Manuel Mota.
Eu acho que, Sr. Presidente, muito obrigado, Sr. Presidente, eu acho que, como isto é matéria de Estado, eu devo colocar neste momento, perante o Sr. Presidente. Eu fui convidado por Sua Excelência, Sr. Presidente, na penúltima reunião para receber o grupo de amizade, os deputados do Parlamento Francês, do grupo de amizade Portugal-França, e esses mesmos deputados tiveram a amabilidade de me oferecer uma medalha alusiva à Assembleia Nacional Francesa. Portanto, a minha pergunta de Estado é: se a medalha me pertence a mim, porque tive o trabalho de os receber, ou se de facto, como representava. Ou se, como representava a Comissão, devo devolver a medalha aos seus proprietários.
Sr. Deputado Manuel Mota fez muito bem colocar essa questão, porque noutros parlamentos e noutros países essa é uma questão essencial. Aliás, neste Parlamento devia haver, quando houver uma reforma do Parlamento, devia haver uma listagem de procedimentos em relação a essas matérias, o que é que se aceita e o que é que não se aceita. Eu devo dizer que me vejo ofereceram uma mota e uma caneta. Uma mota pequenina, em miniatura. Porque eu era líder do grupo parlamentar do PS. Não, ofereceram uma mota. Não, que era... Eu era líder do grupo parlamentar do PS e, portanto, o meu congénero francês vinha da região onde faziam as vespas. Onde fazem as vespas. E, portanto, eu coloquei a questão, o que é que eu faço à mota? E, portanto, a mota tem-me acompanhado. Quem for ao meu gabinete, lá vê a mota. Já tem menos uma pecinha, porque a limpeza, de vez em quando, há um bunda bem, cai a mota e aquilo vai-se perder. Mas, portanto, Sr. Deputado, eu acho que a medalha deve ir para a Comissão. É a minha resposta. Mas, em compensação, expresso a nossa admiração pelo trabalho que o Sr. Deputado fez ao receber a divulgação. Tem é que fazer um relatório a dizer o que é que se passou na Comissão. Sr. Deputado. Muito bem. Srs. Deputados, passamos ao ponto 4 para ouvirmos o Sr. Deputado Sérgio Vieira, que apresenta o seu projeto de parecer sobre as grandes opções do plano para 2009, feito em tempo recorde e ainda durante o período de campanha eleitoral no PSD.
Obrigado, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. Este parecer sobre as grandes opções do plano para 2009 tem a ver, obviamente, com as matérias que dizem respeito a esta comissão: educação, ciência e tecnologia, ensino superior, juventude e desporto. E o relatório e o parecer que é apresentado tem a ver com os dados que são referidos nas grandes opções do plano, nas GOP, que têm a ver sobretudo com o balanço que o Governo faz da sua ação em 2008 e medidas que prevê para 2009. Eu vou tentar ser o mais sintético possível. Numa primeira área, ciência e tecnologia, que está integrada numa primeira opção, que é um plano tecnológico para o novo ciclo de crescimento e emprego, o Governo salienta que desde a apresentação pública do plano tecnológico em novembro de 2005 foram implementadas as medidas inicialmente previstas e acrescentadas mais de 40 de novas medidas, pelo que o Governo conclui que 2 anos após aquela data a taxa de execução das medidas atingiu os 100%. Nas GOP, o Governo assinala as medidas já concretizadas no âmbito do plano tecnológico, que são 4, entre elas a diminuição da taxa de saída precoce, da taxa de retenção no secundário, o sucesso das iniciativas Novas Oportunidades. Para o ano de 2009, No plano tecnológico, o Governo propõe-se a cumprir 4 prioridades, entre elas continuação da gestão e controlo de execução das 120 medidas no terreno, focalização da ação do plano tecnológico em áreas estruturantes, entre outras. Já noutra área, no âmbito da educação, ao nível do ensino básico e secundário, que está integrado na segunda opção, reforçar a coesão social, reduzindo a pobreza, criando mais igualdade de oportunidades. Segundo as GOP do Governo, foram concretizadas 7 medidas, entre elas generalização do acesso a atividades de enriquecimento curricular, aulas de substituição, relançamento do programa dos territórios educativos de intervenção prioritária TAPE, entre outras. O Governo, nestas GOPs, identifica uma segunda área de intervenção, que visa garantir a qualidade das aprendizagens e melhoria dos resultados e sucesso escolar, e aponta 9 concretizações. Programa de formação contínua de professores do primeiro ciclo do ensino básico, plano de ação para a matemática, implementação do Plano Nacional de Leitura, criação do Prémio Nacional de Professores, entre outras. E estas GOPs também identificam, segundo a proposta que é apresentada pelo Governo, algumas concretizações realizadas no que tem a ver com a organização e funcionamento das escolas. São 10 concretizações, entre elas o novo Estatuto do Aluno, o novo Estatuto da Carreira Docente. Aponta também este documento do Governo, esta proposta de lei do Governo, também medidas, aponta 4 medidas, que foram tomadas, segundo o Governo, para modernizar os estabelecimentos de ensino. São 4. Entre elas o lançamento do programa de modernização das escolas secundárias, como o lançamento do plano tecnológico da educação. Aí existe também uma outra área que tem a ver, ou uma sub-área, que tem a ver com a qualificação dos jovens e adultos, onde o Governo destaca 3 medidas desenvolvidas no âmbito da iniciativa Novas Oportunidades. Feito o balanço que o Governo faz das medidas que tomou, estas GOP apresentam também principais linhas de atuação política para 2008-2009, no que refere ao que o Governo qualifica de, passa a redundância, qualificação de serviço público de educação. E as principais linhas de atuação são 16, dentre elas eu destaco, não vou ler todas, a abertura da possibilidade de incentivar a oferta de cursos profissionais nas escolas secundárias públicas, criação de 760 novas salas com pré-escolar nas áreas metropolitanas de Lisboa e Porto, o alargamento da ação social escolar, etc., está no parecer. As GOP têm ainda um título que é alargar as oportunidades de aprendizagem ao longo da vida, onde uma vez mais o Governo salienta concretizações, segundo o Governo que fez, são 7, refiro à expansão da rede de centros de novas oportunidades, revisão e expansão dos cursos de educação e formação de adultos, etc. No que se refere a principais linhas de ação para 2009, são 3 principais linhas de ação: prosseguimento e acentuação dos esforços no âmbito da iniciativa Novas Oportunidades, plena execução do Programa Operacional Potencial Humano e previsão de alcance da meta de 350 mil adultos abrangido pela iniciativa Novas Oportunidades. Este parecer também dá um enfoque especial ao que é o relatório do Conselho Económico e Social sobre estas GOPs. E esse relatório faz algumas considerações e recomendações ao Governo, que eu julgo que são importantes ficarem aqui claras. A primeira delas, o Conselho Económico e Social estranha que não seja feita nenhuma referência ao combate ao insucesso e abandono escolar. O SES diz que alguma das medidas destinadas a combater estes flagelos aparecem no documento, mas falta uma visão de conjunto. Recomenda que seja dada uma especial atenção aos estudantes com deficiência. Sobre a rede pré-escolar, verifica que há uma falta de informação sobre o estado de execução da rede. O SES refere que há um desaparecimento destas GOP face a anos anteriores, a referência ao objetivo expresso em documentos anteriores de cobertura a 90% de crianças com 3 a 5 anos. Faz uma chamada de atenção ao Governo para o caráter tendencialmente gratuito que o pré-escolar deve ter. Uma recomendação para que a reorganização e requalificação da rede escolar tenha em conta critérios de qualidade e faz um destaque positivo face à expansão da iniciativa Novas Oportunidades. No que se refere à área de Ciência e Tecnologia, o Governo, na GOP, começa por relevando bastante o facto do Orçamento de Ciência e Tecnologia, pela primeira vez ter ultrapassado em 2001 o valor de 1% do Produto Interno Bruto. Destaca 9 medidas concretizadas nesta área, como o financiamento atual pela Fundação para a Ciência e Tecnologia de 4.940 projetos de ID, o número total de bolsas de investigação pela Fundação atingir cerca de 5.820 em 2007, entre outras, e apresenta 14 medidas a concretizar em 2009, como atingir 5.5 investigadores por 1.000 ativos até 2010, releva a presidência portuguesa da Iniciativa Europeia Eureka no segundo semestre de 2008 e o primeiro de 2009, e a revisão da lei do mecenato científico, entre outros. Como venho aqui também referir aquilo que é o parecer do Conselho Económico e Social, que faz 3 considerações e recomendações. Volta a referir que a execução do plano tecnológico está a decorrer de forma positiva, alerta para a importância de se atingir a meta definida para o número de investigadores por 1.000 ativos em 2009 e alerta para o facto da necessidade das grandes opções do plano terem de passar a divulgar o ponto de situação das medidas e não apenas o ponto de partida que o Governo apresenta e o ponto de chegada que o Governo aponta. Na área do ensino superior, o Governo refere nestas GOPs uma série de diplomas que foram aprovados aqui na Assembleia da República, como seja o novo regime jurídico das instituições do ensino superior e o novo regime jurídico da avaliação do ensino superior. Salienta que cerca de 90% dos cursos de formação inicial em funcionamento no ano letivo de 2007-2008 já se encontram adequados ao processo de Bolonha e o Governo propõe 12 medidas, e entre elas concluir a adaptação do sistema de graus e diplomas de ensino superior, garantir o desenvolvimento dos processos de internacionalização do ensino superior em curso, apoiar a transição para um novo regime fundacional das instituições públicas que o tenham requerido, entre outras. Convém, uma vez mais, relevar aqui o parecer do Conselho Económico e Social sobre esta área. São 3 recomendações. Eu sublinho 2, a necessária adaptação dos conteúdos programáticos dos cursos ministrados em todos os graus de ensino às necessidades do mercado de trabalho e, uma vez mais, considera que é positiva a divulgação pelo Ministério da Ciência e Tecnologia e Ensino Superior de um relatório que contém dados sobre a procura de emprego dos diplomados com habilitação superior distribuídos por estabelecimentos / cursos. Estas GOPs têm também um tema que está na segunda opção, que é designado por apostar nos jovens, que assinala iniciativas a serem concretizadas em 2009 em 5 vertentes. Primeiro, educação para a cidadania e incentivo, para uma participação social e cívica, estímulo e incentivo ao associativismo juvenil e estudantil, apoio ao empreendedorismo e à promoção do emprego dos jovens, incentivo à mobilidade de jovens, apoio aos jovens com menos oportunidades. Do conjunto das medidas que o Governo se propõe realizar em 2009, destaca-se um programa que se chama Cuida-te, que as GOP dizem incluir 5 medidas, embora só elas contenham 4, o que é estranho. O relatório do Conselho Económico e Social sobre esta matéria faz considerações e recomendações ao Governo, 3. A primeira é dizendo que é imperioso adotar medidas consistentes para incentivar a natalidade. A segunda, que em termos de política de juventude devia-se ter como prioridade o combate às dificuldades de acesso ao primeiro emprego e redução de elevados níveis de insegurança e de precariedade. E o terceiro, que o apoio à habitação aos jovens casais de condições económicas mais débeis deveria ser mais incentivado. Depois temos, numa terceira opção, um tema que tem a ver com que é melhorar a qualidade de vida e reforçar a coesão territorial num quadro sustentável de desenvolvimento, onde está o título Mais e Melhor Desporto. Neste título estão as 4 vertentes onde o Governo se propõe fazer realizações em 2009, generalização da prática desportiva à população, modernização e melhoria do desporto português, reforço da dimensão internacional do desporto português e aperfeiçoamento do modelo de financiamento e das formas de apoio do Estado ao movimento associativo. As medidas a realizar em 2009, são destacadas 3. Uma delas são várias medidas, o primeiro relevado, modernização das federações esportivas, mini campos desportivos, e depois existem aqui 2 que são aperfeiçoamento do modelo de financiamento e das formas de apoio ao Estado ao movimento associativo, e outra que o Governo se propõe fazer em 2009, que é regulamentar a lei de bases da atividade física e do desporto, que é uma lei querida a esta Assembleia da República e particularmente à Comissão, que produziu várias audições públicas sobre esta matéria, e que, pelos vistos, será regulamentada em 2009, quando foi aprovada em janeiro de 2007, ou seja, há um ano e meio atrás. Bom, depois existe a opinião do relator, que é uma opinião que, obviamente, só me responsabiliza a mim, nós não a votaremos, iremos votar somente a conclusão, mas há, se me permitem, e já me alonguei mais do que gostaria, há 5 notas que queria dar. Primeira, dizer que a falta de quantificação anual, ou mesmo por ano letivo, do que é realizável em 2008 e do que são as apostas para 2009, tornou-se num obstáculo à realização deste parecer. Se é recorrente encontrar balanços plurianuais na fase das medidas já concretizadas, é insólito que o Governo apresente as grandes opções do plano para 2009 com os resultados que pretende atingir em 2009, em 2010, sem referir os resultados que pretende obter em 2009. A propósito do ensino não superior, também quero referir que desaparece um título que integrava as GOP desde o início da legislatura, que é enraizar a cultura e prática de avaliação. Gostava de dizer também que em finais de dezembro de 2006 o Ministro da Ciência e Ensino Superior tinha-se comprometido a apresentar uma proposta de lei de alteração do Estatuto da Carreira Docente. No ano transato referiu que avançaria com a alteração a partir de setembro, tendo por objetivo concretizar a revisão até final do ano. Nas GOPs de 2008, o Governo apresentou como medida a concretizar a nível legislativo a revisão dos estatutos da carreira docente e investigação. Até à presente data, sob as intenções da tutela nesta matéria, apenas sabe que o processo negocial será aberto quando estiver concluído o quadro legal dos regimes do contrato de trabalho para a administração pública. Embora o Ministro tenha referido que o processo de avaliação teria início em outubro de 2007, a verdade é que a Agência de Avaliação e Acreditação do Ensino Superior ainda não entrou em funcionamento, já lá vai mais de um ano desde as declarações do Ministro da Ciência e do Ensino Superior. Outra nota, nas GOP para 2008, o Governo dizia que até ao final da legislatura o Governo manterá o nível atual de financiamento do ensino superior em percentagem de produto interno bruto. Na discussão da especialidade do orçamento em 2008, o Ministro da Ciência e do Ensino Superior afirmou que não se iria proceder à revisão da lei do financiamento nesta legislatura, faltando ao cumprimento de mais uma promessa do programa de governo. Por seu turno, face ao agravamento da situação financeira das universidades, o Primeiro-Ministro, no início do corrente ano, reuniu com o CRUP, tendo prometido que no último Orçamento de Estado da legislatura o ensino superior será uma prioridade orçamental. O Ministro da Ciência, também presente nessa reunião, não quantificou o reforço que será atribuído, mas anunciou que as regras de atribuição de verbas vão ser diferentes. Constata-se agora que as GOP para 2009 são completamente omissas em relação ao financiamento do ensino superior. Por um lado, o Governo diz que não vai rever a lei de financiamento, por outro, diz que o financiamento, e cito, passará a integrar um sistema de contratos institucionais com base em planos estratégicos e indicadores de desempenho. Última nota, na área da juventude, considero que as 5 medidas que são apresentadas só são perceptíveis 4 e que a grande, única novidade é o anúncio de uma nova componente do programa Porto 65 Jovem e, na área do desporto, relevar uma vez mais algo que eu julgo que diz muito respeito a esta comissão, que tem a ver com a lei de bases da atividade física e do desporto, que está por regulamentar há um ano e meio atrás. E peço desculpa de ter tomado tanto tempo, mas o que o parecer sobre golpes merece algum tempo.
Obrigado, Sr. Deputado Sérgio Vieira. Está aberto o debate. Dou a palavra ao Sr. Deputado Miguel Tiago.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Queria, antes de mais, saudar o Sr. Deputado Sérgio Vieira pelo esforço que fez em trazermos um relatório tão completo que, no essencial, quase que subscreveria a opinião do relator plasmada neste relatório, ainda que, obviamente, pelo simples facto dela não apresentar propostas, apenas caracterizar a situação atual. E julgo que caracteriza, de alguma forma, corretamente. Ainda que, obviamente, não partamos depois para as mesmas análises e para as mesmas respostas. Eu ia destacar 3 ou 4 questões, mas julgo que a intervenção do Sr. Deputado Sérgio Vieira foi de tal modo aprofundada sobre as diversas áreas do parecer e das próprias grandes opções do plano que me dispensarei a fazer qualquer outra consideração senão esta. As GOP seguem, de facto, a linha da política do Governo e valorizam tudo aquilo que muitos dos grupos, aliás, que todos os grupos parlamentares da oposição têm apontado como as principais questões críticas da ação do Governo. E, portanto, aquilo que é apresentado como positivo é exatamente aquilo que, na maior parte dos casos, é amplamente criticado. As GOP basicamente apontam para uma prossecução desta política e um agravamento. E há inclusivamente questões que deixam muitas dúvidas. Eu só vou levantar uma delas porque o Sr. Deputado Sérgio Vieira não a focou, que é a dos empréstimos para estudantes, por exemplo, que diz estender o regime dos empréstimos para estudantes, mas estender a quem? Estender como? Fazer o quê? Há um conjunto de... Mas há muitas outras dúvidas que surgem. Na área do ensino superior são muitas as dúvidas que surgem, como ficou bem claro da intervenção que acabou de fazer. Posto isto, cumprimentar o Sr. Deputado Relator pelo trabalho que nos trouxe. E obviamente que votaremos a favor do parecer, tendo em conta que as GOP, independentemente do seu conteúdo, preenchem os requisitos regimentais para ser discutidas nesta Assembleia.
Muito obrigado, Sr. Deputado Luís Fernandes Duarte.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Também para cumprimentar o Sr. Deputado Sérgio Vieira pela
pelo relatório e também pela maneira responsável que fez, incluindo naquilo em que eu não concordo, mas isso é um problema que todos nós temos e apoiamos. Eu queria chamar a atenção só por um pequeno aspecto, vamos discutir isso, por exemplo, então já tivemos cá o Ministro do Ensino Superior e no que diz respeito ao Estatuto das Carreiras, eu suponho que ficou claro que isso está dependente de todo o processo das carreiras da função pública. Portanto, mas o processo não é uma opção política, é evidente que não se pode apresentar estatutos parcelados como tem que ser visto, tem que parcelar, tem que ser visto no âmbito das carreiras da causa da função pública. Portanto, esse atraso deve ser isso, não é uma questão. Alguma medida disciplinar para as pessoas que manifestam a solução? Não, muito obrigado. Pronto. Portanto, era só. Mas. Então, nesse caso. Sr. Presidente, mas é que eu não conseguia tanto estar aqui atentamente a ouvir toda a gente. E agora que eu estou a falar. Evidente que poderíamos discutir isso, não é o objetivo aqui, são as posições do Sr. Deputado. Queria chamar a atenção que algumas pequenas falhas, tens isso, naturalmente haverá uma revisão, tenho aqui algumas anotadas, mas há uma que é importante nas conclusões disso e vai ser votado, é que reúne os requisitos constitucionais e regimentais para ser apreciada e votada em plenário, a proposta de lei, não são as áreas de educação, portanto é pôr no plural, é uma questão de concordância gramatical.
Sr. Presidente, apenas para saudar o Sr. Deputado Sérgio Vieira pela forma não só como elaborou este relatório, mas também pela forma como apresentou, e queria referir que subscrevo a totalidade das considerações que faz na opinião, na parte em que escreve e transpõe aqui no relatório a opinião pessoal do relator, nomeadamente na forma como consegue, digamos, é verdade que o parecer do Conselho Económico e Social também já destacava alguns destes aspectos, mas a maneira como consegue pôr a nu alguma habilidade do Governo na forma como de um ano para o outro deixa de se comprometer com alguns aspectos políticos que estavam nas golpes anteriores, como deixa cair alguns aspectos assim como que quem não quer a coisa, e portanto queria saudar o Sr. Deputado Sérgio Vieira e dizer que votaremos favoravelmente este relatório.
Sr. Deputado Luísa Mesquita.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimentar em primeiro lugar o Sr. Deputado Sérgio Vieira pelo exaustivo relatório que aqui trouxe. De tal maneira exaustivo que todas aquelas coisas que nós sabemos que o Governo não fez e que não vai fazer até 2009 aqui estão como promessas e intenções ao longo de todos estes anos. Isto é tão claro que o próprio Conselho Económico e Social o diz. E até explica como é que isto é feito. Que a diluição discursiva das medidas ajuda a que, de algum modo, o Conselho Económico e Social não consiga, ao longo das suas avaliações e dos seus próprios parceiros, inventariar aquilo que não está feito. E chama a atenção para a permanente insistência que faz no que tem que ver com metas e com índice de cumprimento das medidas e das intenções e que, sistematicamente, não aparecem nas GOPs. E remete, inclusivamente, até a uma chamada de atenção para aquilo que já disse, relativamente às GOPs anteriores, aquilo que é o controle da própria fiscalização por parte da Assembleia da República, mas a não resposta positiva por parte do Governo. Daí que, para mim, também seja muito simples, embora aí menos exaustivo, subscrever por inteiro as críticas e as observações particulares feitas pelo Sr. Deputado Sérgio Vieira.
Muito obrigado. O Sr. Deputado Sérgio Vieira deseja fazer alguma intervenção antes do almoço?
Sim, Sr. Presidente, num minuto, só para agradecer as intervenções dos colegas Miguel Tiago, Fagundes Duarte, José Paulo Carvalho e Luísa Mesquita. Há uma questão que é levantada pelo seu deputado Fagundes Duarte, que eu confesso que vou depositar na decisão do seu presidente da comissão, que no que tem a ver com as conclusões, eu não sei se de facto se deve ser retirada aquilo que diz a parte relativa às áreas da educação, ciência e tecnologia, ensino superior, juventude e desporto. Isso só deve ficar a proposta de lei. Número não é. Não. Então eu não percebi isso, deputado. Peço desculpa. Com certeza percebi agora e agradeço esta chamada de atenção e obviamente que acho que deve ser feita a correção. E era só, Sr. Presidente. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Sérgio Vieira. Vamos votar a parte 1 e a parte 3, considerandos e conclusões. Pode ser votado em conjunto? Os deputados que votam contra? Os deputados que se abstêm, está aprovado por unanimidade e eu felicito o Sr. Deputado Sérgio Vieira pelo trabalho feito em tempo recorde. Ponto seguinte, trata-se da apresentação do projeto de lei do Bloco de Esquerda referente, projeto de lei número 530, referente à implementação da educação sexual nas escolas. Dou a palavra ao Sr. Deputado José Soeiro e recordo que a partir de agora, como fazemos sempre na nossa comissão, passa a ser gravado em registro áudio toda a discussão e a apresentação. Dou a palavra ao Sr. Deputado José Soeiro.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito boa tarde a todos os senhores e senhoras deputadas. Tiveram, com certeza, a oportunidade de ler o nosso projeto de lei, bem como a nota técnica que foi... A nota técnica que foi produzida, e portanto eu vou tentar ser muito sucinto nesta apresentação. A apresentação deste projeto de lei parte de uma constatação sobre a ineficácia do enquadramento legal ou a falta de efeitos que o enquadramento legal sobre a educação sexual tem produzido nas escolas, uma ineficácia que é reconhecida pelo próprio Ministério ao criar o Grupo de Trabalho em 2005 e, no caso, pelo coordenador do Grupo de Trabalho, que há bem pouco tempo veio, inclusivamente, afirmar que mesmo as medidas que foram propostas no âmbito do Grupo de Trabalho não têm vindo a ser implementadas. E essa ineficácia deve-se, entre outras coisas, ao facto de, mesmo com boas intenções, o modelo que está definido, portanto, o modelo da transversalidade, a ideia de que a educação sexual será a responsabilidade de todos e, na prática, dilui-se essa responsabilidade nos estabelecimentos de ensino e, por outro lado, desresponsabiliza-se de alguma forma o Ministério da Educação pela existência concreta da educação sexual nas escolas. Isso tem levado a que a educação sexual não faça ainda hoje parte do cotidiano das escolas. E, portanto, é preciso dar resposta a esta situação, ainda mais quando é reconhecido pelo conjunto da sociedade e dos vários agentes que estão envolvidos nestas questões, que a educação sexual é de primordial importância. A educação sexual é uma das principais reivindicações estudantis também, que vêm sendo feitas há anos e que ainda hoje se mantêm, e se mantêm exatamente porque não existe uma resposta satisfatória a este problema, e também porque persistem em Portugal problemas graves do ponto de vista da saúde sexual. Estamos a falar das taxas de gravidez na adolescência, que fazem... Portugal é o segundo país da Europa que tem maior taxa de gravidez na adolescência, mas também sobre dados como aqueles que foram revelados pelo estudo do Instituto de Ciências Sociais, por exemplo, o mais recente que foi publicado agora há cerca de um mês, e que revelam, de facto, dados preocupantes sobre a utilização de preservativo, sobre a falta de informação, sobre preconceitos, estereótipos que ainda persistem. E, portanto, resumidamente, o que é que nós defendemos neste projeto de lei? Que se mantenha a ideia de que a educação sexual deve fazer parte do projeto educativo da escola e que, portanto, pode ser tratado por toda a gente e de forma transversal, que é o que já existe. Mas somamos a essa ideia uma clarificação sobre a obrigatoriedade de funcionamento de gabinetes de atendimento, de apoio a jovens no âmbito da sexualidade em cada escola e que devem ter um horário de funcionamento obrigatório em cada escola e que devem ser gabinetes dirigidos para esta questão, não diluídos nos gabinetes de psicologia, que deve-se assumir, como a lei de 99 fazia, tendo depois recuado, deve-se assumir a possibilidade de ter acesso a, por exemplo, a preservativos no âmbito desses gabinetes, como já existe nos gabinetes dos centros de saúde, e achamos que é preciso somar àquilo que existe uma nova medida que estabelece de alguma forma uma ruptura com o modelo de educação sexual que se revela ineficaz, que existe, que é a criação de uma área curricular de educação sexual. Ou seja, nós consideramos que para garantir que toda a gente tenha acesso a esta informação, a única forma de o fazermos é criarmos uma área curricular de educação sexual que deve existir no último ano de cada ciclo, o que não quer dizer que nos outros anos não haja atividades dinamizadas pelo gabinete, pela própria escola, no âmbito do projeto educativo, mas assim garantimos que todos os alunos, no último ano de cada ciclo, tenham uma área em que é de frequência obrigatória, evidentemente, em que podem discutir estas questões, e essa área deve ser dinamizada acolhendo as sugestões do Grupo de Trabalho de Educação Sexual, coordenado pelo professor Daniel Sampaio, em termos de metodologia, de forma de abordagem e até de conteúdos. E achamos também que, para garantir a existência dessa área, é preciso que haja uma bolsa de profissionais, que podem ser docentes, mas também podem ser outros profissionais, que deve estar vinculada a cada agrupamento de escolas e que assegura a dinamização dessa área curricular, mas também digamos, a dinamização dos gabinetes de atendimento aos jovens no âmbito da sexualidade, e que devem fazê-lo tendo como única e exclusiva responsabilidade a dinamização da questão da educação sexual, até porque nós sabemos que outras áreas curriculares têm funcionado, infelizmente, como uma espécie de prolongamento da disciplina dos professores que tenham essa incumbência. E, portanto, nós achamos que é importante que haja essa responsabilidade única e exclusiva sobre a educação sexual. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado José Soeiro. Está em debate, sobretudo para pedir esclarecimento. Sua palavra, Sr. Deputado Miguel Tiago.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Vou também tentar ser breve. Queria, por um lado, valorizar o facto desta matéria ser novamente trazida à Assembleia da República. De facto, é um problema que persiste. O problema é a ausência da educação sexual, é que é o problema que persiste na escola pública, e que, de facto, não é por ausência de regulamentação, nem é por ausência de normativo que este problema se verifica. Desde 82, por um projeto de lei do PCP, e com a sua aprovação e publicação, e com a lei de 84, nasce desse projeto de lei, que existe, de facto, o quadro legal para que fosse possível implementar a educação sexual nas escolas. Tal não tem sido a vontade dos governos. Mas o facto de Portugal se afastar também do seu projeto constitucional não quer dizer que os problemas do país estejam na Constituição. Aqui lançávamos também um pouco este apelo ao Bloco de Esquerda, que, embora saudando o conteúdo e os objetivos com que apresenta este projeto de lei, que ponderasse, de facto, se é necessário uma ruptura com o modelo previsto, como aqui apontam, ao invés de uma postura de defender a educação sexual de forma transversal, porque o que se está a passar neste momento é que o governo, os sucessivos governos, vão utilizando a transversalidade da educação sexual nas escolas como a desculpa para não a fazerem de todo. Mas isso não significa que seja a transversalidade enquanto objetivo que está mal. O que está mal, de facto, são as posições dos sucessivos governos que se vão demitindo desta sua responsabilidade e que, um após o outro, arranjam sempre e encontram sempre as desculpas para não implementar a educação sexual nas escolas. É sabido que o grupo parlamentar do Partido Comunista Português defende a transversalidade
desta área. Isto não significa que não possa aqui valorizar outros aspectos, nomeadamente a criação do gabinete de apoio e a perspectiva da integração da educação sexual na área projeto. Portanto, são obviamente contributos que gostávamos de valorizar. Há um outro aspecto que gostávamos também de pedir alguma ponderação, ou de apelar a alguma ponderação ao Bloco de Esquerda, é que não é com uma lei que é praticamente um programa que vamos dar um contributo sério para que nas escolas se desenvolva, dando resposta à multiplicidade das situações verificadas, às diferentes necessidades em cada escola, mesmo tendo em conta a heterogeneidade do tecido escolar, e que seria talvez mais ajustado, na nossa opinião, mantendo a transversalidade, mas mesmo que não mantendo a transversalidade, traçar as orientações gerais. Quer dizer, não é nem sequer depois será fácil fazer alterações ao programa de educação sexual nas escolas. O Bloco de Esquerda apresenta, e sem pôr em dúvida a bondade, apresenta praticamente o programa curricular de cada um dos ciclos de ensino. E isso é que, pronto, obviamente que apelávamos a que estivesse disponível para alterar essa posição tão regulamentadora e que de alguma forma vai castrar a liberdade das escolas de decidirem da sua própria forma como implementar. Mas à parte destas questões, que embora pareçam grandes, reputamos de menor relevância, queríamos saudar, obviamente, pelo facto de trazer esta discussão de novo e por chamar a atenção para este problema, e porque é de facto importante pôr em cima da mesa e desmascarar os governos, onde se encontra também o governo do Partido Socialista, que, independentemente de ter feito um grupo de trabalho, tem feito todos os possíveis para sufocar as escolas na incapacidade, mesmo em termos de verbas, para levar a cabo os projetos que, mesmo em algumas escolas, já vinham sendo desenvolvidos como projetos piloto ou como projetos independentes de uma estrutura nacional, mas que era uma experiência daquela escola. E mesmo esses projetos têm vindo a ser sufocados pela ausência de verbas. E os resultados das políticas nacionais são os que conhecemos. Portanto, não há absolutamente nenhum resultado nas escolas em termos transversais a todo o país. O que há são algumas experiências em escolas, e mesmo essas são sufocadas.
Muito obrigado, Sr. Deputado Miguel Tiago. Sr. Deputado Luís Fagundes Duarte.
É uma temática sempre particularmente interessante. O Bloco de Esquerda, de vez em quando, vem a terreno com ela, e nós devemos facilitar tudo o que seja a discussão desta matéria. É evidente que o que está aqui não é aquilo que nós, Partido Socialista, achamos que deve ser. Em primeiro lugar, porque já está criada, por aliás, é dito aqui no texto inicial, a área da educação para a saúde. Nós entendemos que a educação sexual não deve ser uma disciplina como a matemática ou a física, ou até propósito punha-se também o problema das notas, não é? Como é que se vai distinguir um aluno que tem 20 em educação sexual ou um aluno que tem 8 em educação sexual? Bom, eu passo um bocado da brincadeira, mas não, achamos que não devemos ir a esse ponto. Sim, uma área de educação para a saúde, e que estão definidas os quatro pontos principais dessa área de educação para a saúde, que caberá às escolas pôr no terreno de acordo com as suas realidades. Não compete à Assembleia da República fazer, como foi, de facto, de resto referido pelo deputado Miguel Tiago, fazer o programa de conteúdos, o programa pedagógico de uma área curricular das escolas. O assunto deve ser tratado, com certeza, mas entender-se a educação sexual num âmbito mais largo. Depois faremos a discussão a sério, não é, sobre esta iniciativa. Mas para já a nossa posição é conhecida e andará por aqui. Gostaria só de pedir um especial favor, e aqui falo como filólogo ao Sr. Deputado, se retirariam definitivamente do vosso projeto de lei a palavra implementação, que é uma palavra horrível, que não tem nada a ver com português, que não tem conteúdo. Temos palavras que dizem, não, é apenas uma, não é por isso, mas já agora que tanto falou em
Não, é que o problema é esse, que as pessoas preocupam-se com o acordo ortográfico quando não se deviam preocupar, porque não se regulam essas coisas, mas depois a Assembleia da República podia aprovar uma lei em que aparece esta palavra. Podia ser integração da educação sexual, mas pronto, isto é uma questão meramente de opinião em termos de proposta de lei. Relativamente, era isto, é aquilo que depois reservamos para a discussão, tudo aquilo que a nossa posição mais fundamentada sobre a matéria. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputada Luísa Mesquita.
Sr. Presidente, estamos todos cheios de vontade de almoçar. Eu gostaria de cumprimentar o Sr. Deputado pela apresentação desta matéria. Penso que retrata bem aquilo que tem sido o mau trabalho dos governos na exposição de motivos que sustentam o seu projeto de lei, mas gostaria, porque participei particularmente naquilo que é a legislação de 99 e de 2000 e 2001, de deixar aqui algumas sugestões de reflexão, porque também me parece que é uma matéria sobre a qual é muito difícil ter opiniões únicas e que não podem pluralizar-se na discussão. E as minhas preocupações são estas. Eu continuo ainda hoje convencida que é perfeitamente possível organizar os conteúdos programáticos das disciplinas existentes nos planos educativos nacionais, para que seja dado com seriedade, rigor e até com caráter de avaliação esta área, ao contrário do que aqui se prevê, não desde o quarto ano de escolaridade, mas desde o pré-escolar. E, portanto, é aqui que, na minha opinião, e quem foi pai e mãe o terá feito com certeza, a não ser que os seus filhos tenham começado a falar só no básico, terá feito isto, porque a escola não o faz, porque a sociedade não o faz. E, portanto, acho que este tem que ser o caminho. Tenho também dúvidas que, não cumprindo o dever, o governo as suas obrigações, sejamos nós, os deputados, em encontrar esquemas facilitadores para que o governo continue não cumprindo aquilo que tem a obrigação de cumprir. E, portanto, quanto ao início e ao termo, acho isto, acho que se os governos quiserem, se tiverem vontade política, as escolas cumprirão, os professores cumprirão, porque terão conteúdos programáticos perfeitamente identificados, clarificados ao nível de cada, de cada nível do sistema. Depois gostaria de chamar a atenção que, ao contrário de outros países, o nosso sistema educativo tem uma maleita que tem vindo a agravar de ano para ano, que é a quantidade de horas que os nossos jovens e as nossas crianças estão nas escolas. São horários que já alguns pedagogos internacionais e nacionais consideram criminosos. Criminosos, e que podem ter consequências de saúde nas nossas crianças, muito graves, a médio e a longo prazo. Portanto, eu não estou disponível para considerar que só pelo aumento da carga curricular é possível que isso aconteça. Portanto, horas mais, para seja aquilo que for, eu percebi, mas tem que se diminuir noutras. Eu acho que só se pode olhar, eu receio isso, eu sei o que é que tem acontecido aos programas alterados de forma casuística. Olha, há escritores que desapareceram há alguns há 10 anos, nunca mais vão voltar, a não ser que venha aí outro 25 de Abril. Há matérias que desapareceram e que não sabemos, ninguém é responsável. Ninguém sabe como é que elas andam. Eu dou-vos um exemplo, são coisas, algumas delas, preocupantes. Estamos a falar de Essa de Queiroz, de Almeida Garrete, ou de Bernardo Santareno, ou de António José da Silva. Não estou propriamente a falar de escritores daqueles que vendem aí para o Jornal de Notícias ou para o Público. Muito bem. Estou a falar destes. E, portanto, não, acho que é muito perigoso isso. E depois, receio ainda mais que nós, Assembleia da República, faça tanta inércia, disparate e dos próprios governos, tenhamos muita vontade de fazer tudo, até programar. e eu penso que a nossa competência fica exclusivamente pela definição, como a lei de base do sistema educativo diz, daquilo que são os objetivos gerais, não específicos, daquilo que são os objetivos gerais da formação do ensino básico e secundário e do ensino superior. É aí que termina a nossa competência. Compete depois aos governos, que nunca o fizeram, de harmonia com os objetivos gerais previstos na lei de base do sistema educativo, como, por exemplo, a formação integral do aluno, encontrarem as formações curriculares e disciplinares que permitem essa formação integral. E daí depois a nossa fiscalização quando isto não acontecer. Portanto, eu acho que a matéria é uma matéria interessantíssima. Acho que não pode ficar pelos estudos que foram feitos e pelas conclusões que todos nós conhecemos. Alguma coisa tem que ser feita, mas acho que tem que ser feita muito no sentido de obrigar a cumprir quem não cumpre, de que nós encontramos aqui mecanismos. Eu diria que em vez de serem fiscalizadores, são facilitadores de quem não quis fazer o trabalho até agora. Finalmente, dizer que relativamente aos gabinetes de apoio, tenho uma leitura também um pouco diferente. Acho que eles são cruciais no nosso sistema. Acho que eles deveriam existir nas escolas, ou pelo menos nos agrupamentos. Há situações incríveis. Neste momento há jovens que estão a ter acompanhamentos exteriores e particulares nas escolas, que as escolas não têm nenhumas condições para lhes dar esse tipo de apoio. Portanto, eles são necessários. E quanto mais reduzirmos a presença de profissionais específicos num gabinete, menor capacidade, eficiência e eficácia que o gabinete terá. O que é que eu quero dizer com isto? Que o gabinete tem que ter uma pluralidade e uma transversalidade e uma interdisciplinaridade naquilo que são os apoios científicos aos alunos, que são os alunos de hoje, na sociedade de hoje. Os problemas que nós temos já não resultam de um problema, antes fosse, e a gente até acaba o problema resolvido. Resultam de um conjunto muito lato de problemas, de situações sociais complicadíssimas e diversas até de território para território. E, portanto, ou os gabinetes têm dois ou três profissionais, também eles plurais, que possam funcionar na área da pedagogia, da psicologia, da saúde, da violência, etc., e com apetências para essa diversidade, nós estamos feitos. E, portanto, era só isto. Mas, mais uma vez, os meus cumprimentos, porque, de facto, a matéria é importante ser discutida e acho que a exposição de motivos é de um grande nível.
Obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. A palavra, Sr. Deputado Mídia Carreiro.
Obrigado, Sr. Presidente. Muito rapidamente, na adiantada hora, mas penso que a grande virtude do projeto é proporcionar o debate. De facto, isto é uma matéria que tem que ser debatida e, sobretudo, como já foi dito aqui por vários colegas meus, é necessário, de facto, começar a aparecer mais qualquer coisa. Mas é também fundamental não esquecermos que eu continuo a achar que o papel das famílias nessas matérias é decisivo. Porque eu acho, cada vez mais, acho que estamos a delegar competências e competências em cima das escolas. As escolas hoje em dia já não são um espaço de brincadeira, o que é lamentável. Eu digo à minha filha que felizmente não tenho a escola dela. Tive outra escola que me permitiu brincar na escola. E a verdade é que na escola da vida, nas brincadeiras, se vai aprendendo muitas coisas, para o bem e para o mal. E eu custa-me de facto que as crianças de hoje, os jovens de hoje, não tenham essa oportunidade de aprenderem, né? Enfim, neste mundo paralelo, onde as coisas de facto acontecem, não é? Tem aquela música, né? A escola tem um radar, né? Muito engraçada, mas que eu acho que se está a perder. Mas centrando-nos agora no projeto, acabando com esta pequena deriva, acho que é importante de facto fazermos o debate e é importante de facto conseguirmos perceber como é que de facto conseguimos operacionalizar isto. Porque eu também já tenho ouvido, e permitam-me aqui o desabafo, que muitas vezes ouvirem as sessões profissionais dos professores dizem, mas se forem os professores, precisamos ter formação especializada. E é por isso que depois estas coisas parece-me sempre que nunca mais andam. Porque depois, ok, vai para a escola, é transversal, é incluída nas disciplinas, mas depois temos os profissionais a dizer, mas eu não tenho formação. Tenho formação enquanto pai e mãe, com certeza, para dar educação aos seus filhos. Mas depois, aos filhos dos outros, parece que é preciso já fazer aqui não sei quantas mais cursos de formação. E eu penso que isso também tem a ver com o facto de destas coisas, enfim, parece que andam e depois não andam. Mas pronto, é uma primeira abordagem a isto. Queria só justificar, porque o relator, que enfim, é o nosso colega Fernando Antunes, que como é de conhecimento de todos, é membro suplente desta comissão, mas é membro efetivo da Comissão de Trabalho, que teve ontem em Castelo Branco uma missão, e enfim, Ana Covilhã, distrito de Castelo Branco, né? Os meus conhecimentos de geografia, eu não tinha nem bastante, sei lá, comprei uma cor, mas não sou assim tão mal ainda. Mas de facto, venho a caminho e não pude estar aqui, porque de facto gostaria já de participar deste debate, mas podem estar tranquilos que eu irei transmitir, enfim, ao deputado Fernando Antunes, o deputado e as o debate e as opiniões foram aqui transmitidos, no sentido de enriquecer também na elaboração do relatório. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado José Soeiro, para concluir este debate.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu queria agradecer os comentários, as sugestões, as críticas que foram feitas. Acho que isso é importante para o debate. E muito rapidamente, sem prejudicar o almoço, dizer três ou quatro coisas. Nós, quando fizemos este projeto, nós próprios evoluímos na posição que tivemos. E este projeto tem um critério e um objetivo muito concreto, que é, confrontando-nos com a realidade, precisamos ter uma resposta que seja pragmática e que garanta que isto exista. Porque... nós podemos sempre dizer que o modelo que existe poderia funcionar e seria bom que funcionasse e já contém elementos que permitiriam que ele fosse implementado, se posso usar a palavra, bem que ela não seja correta, mas na prática não existe. E é isto, e nós ao fazermos este projeto eu andei por muitas escolas a fazer debates. E, de facto, o que os alunos nos dizem, em todas as escolas, todos os alunos, isto não é sequer um diagnóstico do Bloco de Esquerda, todos os alunos, não há um aluno que diga realmente há educação sexual nas escolas. E os próprios professores também. Toda a gente diz isto. E o que é que os professores dizem? Dizem algumas coisas que já foram identificadas, que é, primeiro, nós não temos formação. Segundo, se nós temos que dar o programa, e a prioridade do programa não é a educação sexual, e, portanto, mesmo que fosse a segunda prioridade, fica sempre para o segundo lugar. E, portanto, na prática ela não é abordada. E, portanto, o que é que falta aqui? Falta, um, profissionais que estejam com a incumbência de tratar do assunto. E que não estejam com a incumbência de tratar do assunto depois de darem inglês ou nas horas livres de darem não sei o quê. Porque isso vai sempre ficar para segundo plano. Segundo, é preciso tempo para tratar do assunto. E, portanto, não nos parece que seja razoável dizer que uma matéria desta importância e que é aquilo que os alunos... mais reivindicam que seja abordado na escola, nós digamos não há tempo, nem há profissionais para isso. E, portanto, quando nós falamos da área curricular, é simplesmente esta possibilidade de garantir que vai haver na escola, de certeza, mesmo que os professores, todos os professores possam ter essa formação no âmbito da sua da formação de professores, mesmo que todos os professores possam lidar com esses assuntos, mesmo que isso possa ser tratado de forma transversal, nós garantimos que há, pelo menos no último ano de cada ciclo, um tempo e alguém que vai estar responsável por falar disso. Isso é fundamental. E pronto, e tudo aquilo que foi aqui dito é interessante para a reflexão, mas eu creio que é a altura de nós, sobre esta matéria, percebendo as responsabilidades, as resistências que existem, a inação do Ministério, do Governo, que de facto tem sido evidente e tem sido até de uma irresponsabilidade muito grande nesta matéria, mas também as resistências que são colocadas nas próprias escolas. E percebemos porque é que, apesar das leis, a coisa não avançou nas escolas, porque é que na prática ela não avançou. E, portanto, criar aqui mecanismos, e eu acho que este que nós avançamos é um mecanismo que permite isso, criar mecanismos que, mantendo as virtualidades de uma abordagem transversal, porque todos os saberes são transversais, o português é transversal, a história é transversal, e pode-se falar de português, de língua portuguesa, como de história em todas as disciplinas, mas assegurarmos que, podendo haver uma abordagem transversal, que há um tempo específico e alguém responsabilizado para falar sobre educação sexual nas escolas. E, portanto, essa é a grande preocupação pragmática que preside a este projeto, para que a coisa não continue a ficar ao critério de quem a faz, à carolice de algum professor mais dedicado, ou no fim da lista das funções que os próprios professores, os profissionais e os alunos têm de fazer na escola. E pronto, agradecer e valorizar este debate. Teremos outras oportunidades para continuarmos a fazer, e acho que da parte do Bloco de Esquerda há toda a vontade de ponderar sobre os assuntos, discutir, irmos refletindo também sobre a nossa proposta.
Muito obrigado, Srs. Deputados. Em relação a este ponto, o Sr. Deputado Fernando Antunes, como o Sr. Deputado Emílio Guerreiro já teve a oportunidade de referir, é o relator. o relatório será, ou melhor, o parecer, será apreciado na nossa próxima reunião no dia 11, e assim concluindo também mais um processo nos 30 dias que o regimento nos dá. Ponto 6, outros assuntos? Não há? Convoco, encerro esta e convoco uma nova reunião para dia 11 às 11h30. Dia 11 às 11h30.